Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. 1902 Resumamos, enfeixemos estas linhas esparsas. Hegel delineou três categorias de egoria fíficas como elementos fundamentas colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas. As tepes de vegetação tolhiça ou vastas planícies aridas, os vales fertei e profusamente irrigados, os litoras e as ilhas. Os llanos da Venezuela, a vais que alargam o vale do Mississippi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado sobre os Andes. Vasto terraço onde vagueiam dunas, inscrevem-se rigorosamente nos primeiros, em que pese aos estios longos, às trombas esmagadoras de areia e aos sálteres subitas e muitas inundações, não se incompatibilizam com a vida. Mas não fiçam o homem à terra. A sua flora rudimentar de gramíneas e ciperáceas reviçando vigorosa nas quadras pluviosas, é um incentivo ávido a pastoril. As sociedades errantes dos pegureiros, passando moveis, num constante armar e desarmar de tendas por aqueles plainos, rapidas, dispersas aos primeiros fulgores do verão.
Não, Rain.
Patenteiam sempre o mesmo cernario de uma modonuia acabrunhadora, com a variante única da Dakor, um oceano imóvel, sem vagas e sem praia. Tem a força centrífuga do deserto, repelem, zunem, dispersam. Não se podem ligar à humanidade pelo vínculo nupcial do suco dos arados. São um isolador étnico como as cordilheiras e o mar, ou as estepes da Mongolia, varejadas, em corridas doudas, pelas catervas turbulentas dos tártaros errabundos. Aos sertões do norte, porém, que à primeira vista se lhes equiparam, faltam um lugar no quadro do pensador germânico. Ao atravessá-los no estio, cresce que entram de molde naquela primeira subdivisão, ao atravessá-los no inverno, acredita-se parte essencial da segunda. Barbaramente estereis, maravilhosamente exuberantes. Na plenitude da seca são positivamente o deserto. Mas quando estas não se prolongam ao ponto de originar penosíssimos exodos, o homem lucta como as árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança, e neste combate feroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza não abandona de todo. Amparo muito além das horas de desesperança que seguem o esgotamento das últimas cacimbas. Ao sobrevir da chuva à terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, insulam-se os comoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os grotões escancelados e disfarça a dureza das barrancas e arredonda em colinas os acervos de blocos amontoados. De sorte que as chapadas grandes e intermeadas de convales ligam-se, em curvas mais suaves, aos tabuleiros altos. Cá a temperatura, com o desaparecer das soalheiras que estuam, anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons na paisagem. A transparência dos ares sares alenta as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo, ante o expandir reviviscente da terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo sem dono. Depois tudo isso se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora, e nas ocasiões em que os estios se ligam sem intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca, a natureza comprasse em um jogo de antireses. Eles impõem por isso uma divisão especial naquele quadro, a mais interessante e expressiva de todas. Posta como mediadora, entre os vales nimiamente ferdeis e as tepes mais aridas, relegando a outras páginas a sua significação como factor de diferenciação étnica, vejamos o seu papel na economia da terra. A natureza não cria normalmente os desertos. Combate os repulsas. Desdobram-se lacunas inexplicáveis, às vezes sob as linhas astronômicas e finidoras defere a exuberância máxima da vida. Expressos no tipo clássico do Saara, que é um termo genérico da região maninha dilatada do Atlântico ao Índico, entrando pelo Egito e pela Síria, assumindo todos os aspectos da depressão africana ao platial arabico ardentíssimo de Neje e caindo daí para as areias dos Bejabans, na Pérsia. São tão ilógicos que o maior dos naturalistas lobreou a genesis daquele nação tumultuaria de um cataclismo, uma irrupção do Atlântico, precipitando-se, águas revoltas, num remoinhar de correntes, sobre o norte da África e desnudando-a brutalmente. Esta explicação de Humboldt, embora permaneça feito hipótese brilhante, tem um significado superior. extinta a preponderância do calor central e normalizados os climas do extremo norte e do extremo sul, a partir dos polos desolados, a existência vegetativa progride para a linha equinocial. Sob esta ficam as zonas exuberantes por excelência, onde os arbustos nus de outras se fazem arvores e o regime, oscilando em duas estações únicas, cria uniformidade favorável à evolução dos organismos simples, presos diretamente à mente às variações do meio. A fatalidade astronômica da inclinação da eclíptica, que coloca a Terra em condições biológicas inferiores à de outros planetas, mal se percebe nas paragens onde uma montanha única sintetiza, do sopé às cumeadas, todos os climas do mundo. Entanto, por elas passa, interferindo a fronteira ideal dos hemisférios, o equador termal, de traçado perturbadíssimo de inflexões vivas, apartindo-se nos pontos singulares em que a vida é impossível, passando dos desertos às florestas, do Saara, que a repurca para o norte, a India opulentíssima, depois de tangenciar a ponta meridional da Arábia Paupérrima, varando o Pacífico num longo traço, rarefeito colar de ilhas desertas e escalvadas, e abeirando, depois em lento descair para o sul, a ilha portentosa do Amazonas. Da extrema aridez à exuberância extrema, é que a morfologia da Terra viola as ligeiras dos climas. Todas as vezes que o facis geográfico não as combate de todo, a natureza reage. Em luta surda cujos feitos fogem ao próprio raio dos ciclos históricos, mais emocionante, para quem consegue lobrigá-la outra vez de séculos sem conto, entorpecida sempre pelos agentes adversos mas tenaz, incoercível, num envolver seguro a terra, como um organismo, se transmuda por intuscepção, indiferente aos elementos que lhe tumultuam a face. De sorte que se as largas depressões eternamente condenadas, exemplo da Austrália, permanecem estereis, se anulam, noutros pontos, os desertos. A própria temperatura abrasada acaba por lhes dar um mínimo de pressão até atraindo o afluso das chuvas, e as areias móveis, riscadas pelos ventos, negando largo tempo a pegar a planta mais humilde, imobilizam-se, a pouco e pouco, presas nas radículas das gramineias. O chão ingrato e a rocha estéril, decanhação bem sepistivel dos lixens, de cujos restos repontam as lecídeas frágeis, e por fim, os platós desnudos, lanos e pampas de vegetação escassa, as savanases e as vivais vivazes da Ásia Central, surgem, num crescendo, espelhando sucessivas fases de transfigurações maravilhosas. Ora, os sertões do norte, a despeito de uma esterilidade menor, contraposto a este critério natural, figuram talvez o ponto singular de uma evolução regressiva. Imagina mal-os há pouco, numa retrospectição, em que certo, a fantasia se insurgiu contra a gravidade da ciência, emergindo geológica e modernos de um vasto mar terciário. Alis oliognomum apartis ebipote absolutamente instável, porém, o certo, complexos de circunstâncias lhes tem dificultado o regime contínuo, favorecendo flora mais vivaz. Esboçamos anteriormente algumas. Esquecemo-nos, todavia, de um agente geológico notável, o homem. Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a Terra e, entre nós nomeadamente, assume-o, em todo o decorrer da história, o papel de um estranho fazedor de desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura primitiva do seu Vicolas era instrumento fundamental, fogo. Entalhadas as árvores pelotantes de diorito, encoivarados, depois de secos, os ramos, alastravam-se-lhes por cima, crepitando, as caiçaras em bulcão de fumo, tangidas pelos ventos. Inscreviam depois, nas cercas de troncos carbonizados das caiçaras, a área em cinzas onde fora a mata exuberante. Cultivavam-na, renovavam o mesmo processo na estação seguinte até que, de todo exaurida, aquela mancha de terra fosse imprestável, abandonada em capoeira. Mato extinto, como denuncia a etimologia tupi, jazendo dali por diante irremediavelmente estéril porque, por uma circunstância digna de nota, as famílias vegetas que lhe surgiam subsequentemente no terreno calcinado eram sempre de tipos arbustivos enfezados, de todo distintos dos da selva primitiva. O aborígene prosseguia por dente abrindo novas roças, novas derrubadas, novas queimas, alargando o círculo dos estragos em novas capoeiras, que ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos, igualmente maninhas, num evolver enfezado, inaptas para reagir com os elementos exteriores, agravando, à medida que se ampliavam, os rigores do próprio clima que as flagelava, e entrelecidas de carrascas, afogadas e macegas, espelhando a que o aspecto adoentado da catanduva sinistra, além a braveza convulsiva da caatinga brancacenta. Veio de depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. Agravou ainda com adotar, exclusivo, no centro do país, fora da estreita faixa dos canaviais da costa, o regime francamente pastoril. Desde o alvorecer do século XVII que se abriram nos sertões abusivamente esmados, enormentíssimos campos, com pascos sem divisas, estendendo-se pelas chapadas em fora. Abrias de idêntico modo, o fogo livremente acceso, sem aceiros, avassalando largos espaços, solto nas lufadas violentas do Nordeste. Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo, em busca do seu vicola e do ouro. Afogado nos recessos de uma flor estupenda que lhe escurentava as vistas, e sombreava perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido, dilacerou-a golpeando-a de chamas, desvendou-a para desafogar os horizontes e destacar bem perceptíveis, tufando nos descampados limpos, as montanhas que o norteavam, balizando a marcha das bandeiras. Atacou a fundo a terra, escarificando-a nas explorações a céu aberto, esterilizou-a com os lastros das grupiaras. Retalhou-a pontaços de alvião, degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes, e dedeixou. Ali, em toda parte, para sempre estereis, avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas revolvidas, onde não medra a planta mais exígua, as grandes catas, vazias e desoladas, com a sófia sugestiva de imensas cidades mortas, derruídas. Ora, esta selvatiqueza atravessaram toda a nossa história. Ainda em meados deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas dos Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram, a partir da margem esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água, tinham na frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a estrada e devastando a terra, o mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante meses seguidos viram, eles, no ponte, entrando pelas noites dentro, o reflexo rubro das queimadas. Imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicados no decorrer de séculos. Avaliou-os o próprio governo colonial. Desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes paradeiros. E ao terminar a seca lendária do 1790 e 1792, a grande seca, como dizem ainda os velhos sertanejos, que sacrificou todo o norte da Bahia ao Ceará, o governo da metrópole figura se telgiu aos inconvenientes apontados, estabelecendo desde logo, como correctivo único, severa proibição ao corte das florestas. Esta preocupação dominou muito tempo. Mostra-no as cartas régias de 17 de março de 1796, nomeando um juiz conservador das matas, e a de 11 de junho de 1799, decretando que se coíba a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes da Bahia e Pernambuco que tem assolado a ferro e fogo preciosas matas, que tanto abundavam e já é com a distância fias consideráveis, etc. Aí estão dizeres preciosos aplicados diretamente à região que palidamente descrevemos. Há outros compares na eloquência. Deletriando-se antigos roteiros dos sertanistas do norte, destemerosos catingueiros que pleiteavam parelhas com os bandeirantes do sul, nota-se a cada passo uma alusão incisiva à abrutezas das paragens que atravessaram, perquirindo as chapadas, em busca das minas de prata de Merdior Moreia. E passando quase todos, à margem do sertão de Canudos, com escala em Monte Santo, então o pico Araçá dos Tapuias. E falam nos campos frios, certamente à noite, pela irradiação intensa do solo desabrigador, cortando léguas de caatinga senga sem água nem caravatá que a tivesse, com raízes de umbu e mandacaru, remediando a gente o penoso desbravar das veredas. Um já nessa época, como se vê, tinham função proverbial, as plantas para as quais hoje apelam os nossos sertanejos. É que o mal é antigo. Colaborando com os elementos meteorológicos, com o Nordeste, com a sucção dos estratos, as canículas com a erosão eolia, com as tempestades subitâneas, o homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Se o não criou, transmudou-o, agravando. Deu um auxiliar à degradação das tormentas, o machado do catingueiro, um supletivo alação à queimada. Fez, talvez, o deserto. Mas pode extingui-o ainda, corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. Diu uma comparação histórica. O quem atravessa as planícies elevadas da Tunísia, entre Beja e Bizerta, a orela do Saara encontra ainda, no desembocar dos vales, atravessando normalmente o curso, caprichoso, e em torcicolos dos Oueds, restos de antigas construções romanas. Velhos radais derruídos, embrechados de silhares e blocos rolados, assoberbados em parte detritos de enxurradas de 20 séculos. Aqueles legados dos grandes colonizadores delatam-lhes há um tempo a actividade inteligente e o desleixo bárbaro dos árabes que o substituíram. Os romanos, depois da tarefa da destruição de Cartago, tinham pobres a empresa incomparavelmente mais séria de vencer a natureza antagonista. E ali deixaram belíssimo traço de sua instão histórica. Perceberam com segurança o vício original da região. Exterior menos pela escassez das chuvas que pela sua péssima distribuição, adstricta aos relevos topográficos. Corrigiram-no. O regime torrencial que ali aparece, intensíssimo em certas quadras, determinando alturas pluviométricas maiores que as de outros países férteis e exuberantes, era, como nos sertões do nosso país, além de inútil, nefasto, caía sobre a terra desabrigada, desarraigando a vegetação mal presa a um solo endurecido. Turbilhonava por algumas semanas nos regatos transbordantes, alagando as planícies, e desaparecia logo, derivando em escarpamentos, pelo norte e pelo levante, no Mediterrâneo, deixando o solo, depois de onde vivicencia trantoria, mais desnudo e esteril. O deserto ao sul parecia avançar, dominando a paragem toda, vingando-lhe os últimos acidentes, que não tolhiam a propulsão do Simão. Os romanos fizeram recuar. Encadearam as torrentes, tolheram as correntes as fortes. Ele lhe regime brutal, tenavante combatido e bloqueado, cedeu dominado inteiramente, numa rede de barragens. Excluído o alvitre de irrigações sistemáticas dificílimas, conseguiram que as águas permanecessem mais longo tempo sobre a terra. As ravinas recortadas em ganglios estagnados, dividiram-se açudes abarreirados pelas muralhas, que trancavam os vales, e os oedes, parando, entumeciam-se entre os morros, conservando largo tempo as grandes massas líquidas, até então perdidas, ou levando-as, no transbordar, em canais laterais aos lugares próximos mais baixos, abrindo-se em sangradouros e levadas, irradiando por toda a parte, e embebendo o solo. De sorte que este sistema de represas, além de outras vantagens, criaram um esboço de irrigação geral. Ademais, todas aquelas superfícies líquidas, esparsas em grande número e não resumidas a um quicadrada único. Monumental e inútil. Expostas à evaporação, acabaram reagindo sobre o clima melhorando. Por fim a Tunísia, onde haviam aproado os filhos prediletos dos fenícios, mas que até então se reduzira a um litoral povoado de traficantes ou numidas errádios, com suas tendas de tectos curvos branqueando as areias como quilhas encalhadas. Fez-se transfigurada a terra clássica da agricultura antiga. Foi celeiro da Itália, a fornecedora quase exclusiva de dos romanos.
Os franceses
copiam-lhes em grande parte os processos adoptados, sem necessitarem a levantar monumentos monumentais e dispendiosos. Represam por estacadas, entre muros de pedras sextés e terras, à maneira de palancas, os ois mais apropriados, e talham-lhes pelo alto das bordas, em toda a largura das serranias que os ladeiam, condutos derivando para os terrenos circunjacentes em redes irrigadoras. Deste modo as águas selvagens estacam, remansam-se, sem adquirir a força acumulada nas inundações violentas, disseminando-se afinal estas amortecidas, em milhares de válvulas, pelas derivações cruzadas. E a histórica paragem, liberta da apatia do muslim inerte, transmuda-se volvendo de novo a fisionomia antiga. A França salva os restos da opulenta herança da civilização romana, depois desse declínio de séculos. Ora, quando se traçar, sem grande precisão embora, a carta epitetrica dos sertões do norte, ver-se-á que eles se apropriam a uma tentativa idêntica de resultados igualmente seguros. A ideia não é nova. Sugeriu-a muito, em memoráveis sessões do Instituto Politécnico do Rio, em 1877, o belo espírito do conselheiro Beaurepaire Pair Rohan, talvez sugestionado pelo mesmo símile que acima apontamos. Das discussões então travadas, em que se enterreiraram os melhores assaintistas do tempo. Da solida experiência de Capanema à mentalidade de Harere Bolsas. Foi a única coisa prática, factivel, verdadeiramente útil que ficou. Idearam-se naquela ocasião luxuosas cisternas de alvenárias, miríades de vasos artesianos perfurando as chapadas, depósitos colossais ou armazéns desmedidos para as reservas acumuladas, açudes vastos feitos cáspios artifícios. E por fim, como para caracterizar Bento completo da engenharia, ante a enormidade do problema, estupendos alambiques destinados à destilação das águas do Atlântico. O alvitre mais modesto, porém, resultado imediato de um ensinamento histórico calcado no mais elementar dos exemplos, suplanta. Porque é, além de prático, evidentemente o mais lógico. Realmente, entre os agentes determinantes da seca se intercalam, de modo apreciável, a estrutura e a conformação do solo. Qualquer que seja a intensidade das causas complexas remotas que anteriormente esboçamos, a influência daqueles é manifesta desde que se considere que a capacidade absorvente e emissiva dos terrenos expostos, a inclinação dos ractos, que os retalham, e a rudeza dos relevos topográficos, agravam, do mesmo passo, a crestadura dos eixos e a degradação intensiva das torrentes. De modo que, saindo das insolações demoradas para as inundações subitâneas, a terra, mal protegida por uma vegetação decidua, que as primeiras requeimam e as segundas erradicam, deixe-se, ao e pouco, invadir pelo regime francamente desértico. As fortes tempestades que apagam o incêndio surdo das secas, em que pese a reviviscência que acarretam, preparam de algum modo a região para maiores vicissitudes. Desnudam-na rudemente, expondo-a cada vez mais desabrigada aos verões seguintes. Sulcam-na numa molduragem de contornos ásperos. Golpeiam-na e esterilizam-na, e ao desaparecerem, deixam-na mais bem aparelhada à adustão dos sóis. O regime decorre num intermitir deplorável, que lembra um círculo vicioso de catástrofes. Deste modo, a medida a adotar-se deve consistir num corretivo a estas disposições naturais. Pondo de lado os factores determinantes do flagelo, oriundos da fatalidade de leis astronômicas ou geográficas, inacessíveis à intervenção humana são, aquelas, as únicas passíveis de modificações apreciáveis. O processo que indicamos, em breve recordação histórica, pela simplicidade mesmo, dispensa inúteis pormenores técnicos. A França copia hoje, sem variantes, revendo o traçado de conções velizivas. Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos pouco intervalados, por toda a extensão do território sertanejo, três consequências inevitáveis decorrem. Atenua-se de modo considerável a drenagem violenta do solo, com as suas consequências lastimáveis. Criam-se-lhes a uela, inscriptas na rede das derivações, fecundas áreas de cultura, e forma-se uma situação de equilíbrio para a instabilidade do clima porque os numerosos e pequenos açudes uniformemente distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação terão, naturalmente, a influência moderadora de um mar interior de importância extrema. Não é alvitrar-se outro recurso. As cisternas pós artesianos e raros ou longamente espaslasgos como o de Quixadá têm um valor local inapreciável. Visam de um modo geral atenuar a última das consequências da seca, a sede, e o que há a combater e debelar nos sertões do norte ou deserto. O martírio do homem, a é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da terra. Nota carta de Pedro Barbosa Leal ao Conde de Sabugosa.